E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Pedro, do nosso Homeros Podcast. E hoje eu tô aqui com duas convidadas muito especiais, que são...
Meu nome é Gabriela, prazer, pessoal.
E aqui é a Sara, prazer, pessoal.
Bom, pra gente começar a nossa conversa de hoje, a gente pensou primeiro no próprio título desse episódio e do podcast, né? Pra gente começar todo esse projeto que a gente tá desenvolvendo aqui no Unifateia, né? No curso de Letras. Nós somos o quarto ano e a gente pensou em começar isso a partir da palavra Homeros, que significa refém. Essa palavra ela era normalmente usada para se referir a cego, em grego, e como muitos já devem estar associando esse nome ao autor clássico, né, a Odisseia, enfim, e principalmente por ter escrito poemas épicos, enfim, como a Ilíada e a Odisseia. Vale dizer que esse nome ele surgiu, provavelmente, por ele ser deficiente visual.
Para chegarmos onde estamos, enquanto sociedade, passamos por muitos processos que definiram valores e princípios que permeiam os dias atuais. E ainda assim, não somos seres completamente tolerantes em meio às diferenças que nos cercam. Se hoje observamos ao nosso redor vários aspectos que precisam de melhorias, principalmente quando falamos da integração de pessoas portadoras de alguma deficiência à sociedade, é muito fácil esquecer que as conquistas já estabelecidas são fatos muito recentes na história humana e que os PCDs tiveram que conviver e sofrer com a injustiça e a crueldade durante a maior parte do nosso passado.
Na Antiguidade Ocidental, por exemplo, a questão do suporte ou da aceitação era muito mais complicada em relação ao que vivenciamos nos dias atuais, sabe, Pedro? Há estudos que relatam que indivíduos portadores de qualquer tipo de deficiência não eram nem considerados pessoas, já que o valor de cada sujeito era definido de acordo com a sua utilidade. Só para termos uma ideia sobre a rejeição empregada, aqui está uma citação de Aristóteles retirada de sua obra, A Política. Ela se encontra no livro 7, no capítulo 14. Quanto a rejeitar ou criar os reconhecidos, terá de haver uma lei segundo a qual nenhuma criança disforme será criada. Uma fala forte, mas que já ia ao encontro do que o próprio mestre do filósofo Platão também dizia. E para demonstrar isso, temos aqui uma citação retirada de A República. Pegarão então os filhos dos homens superiores e levá-los para o aprisco, para junto de amas que moram à parte no povo da cidade. Os homens inferiores e qualquer dos outros que seja disforme, esconderão num lugar interdito e oculto. Quem assistiu ao filme 300, lançado em 2006, Gabriela, provavelmente lembrará de uma cena em que bebês espartanos recém-nascidos, que não apresentavam serem saudáveis, eram atirados de um penhasco, já que em tese seriam um peso para a sociedade. Ou seja, para as pessoas com deficiência, só restava o exílio e o afastamento, ou até mesmo a morte.
Então, isso que vocês falaram é super importante e é importantíssimo mencionar, até mesmo por ser uma das forças motivadoras para a criação desse podcast, que apesar da sociedade antiga ela duvidar dessa capacidade dessas pessoas, muitas delas superaram as expectativas e conseguiram desenvolver e realizar diversas funções, como, por exemplo, a própria literatura, que é o objeto de análise aqui que interessa para a gente. E estamos falando de autores que não foram importantes apenas para esse ramo artístico. É possível dizer que suas obras moldaram grande parte da própria cultura ocidental, como é o caso inquestionável do Homero, que dá título a esse podcast.
Então, pessoal, voltando ao poeta grego, talvez vocês estejam se questionando como ele conseguiu escrever suas obras sendo deficiente visual naquela sociedade e período. Infelizmente, não há uma resposta definitiva para isso, sabe, pessoal?
Sim.
Mas o que sabemos é que suas obras eram cantadas ao público, assim como era comum a tradição da época. Desse modo, pessoas específicas da sua plateia possivelmente tomavam notas e reproduziam isso de forma verbal, o que daria margem para que os textos não fossem 100% fiéis ao que foi inicialmente fabricado pelo autor. Há, inclusive, estudos que demonstram que alguns cantos da Ilíada e da Odisseia são muito diferentes entre si em questão de estilo, que reforçaria algumas teorias, por exemplo, que é essa de que os textos foram alterados por terceiros ou de que Homero, na verdade, nem mesmo existiu.
Até porque já existiam tradições pré-existentes a ele, como os mitos das guerras de Troia e todas as lendas da mitologia grega, que eram narrativas transmitidas oralmente e que Homero provavelmente escutou a vida inteira e depois organizou na forma como conhecemos. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque não é o foco aqui. O importante é trazer essa informação que pouca gente sabe, de que lá no século 8 a.C. já havia um autor superando as adversidades fomentadas pela sociedade para produzir um conjunto de obras que influenciou e ajudou a consolidar essa mesma comunidade e que reverberam até hoje no campo literário.
Então, dada essa devida apresentação, né, extremamente formal e tudo mais, mesmo porque a gente tá se introduzindo aqui, também contextualizando para vocês esse processo que a gente realizou, porque, claro, esse podcast ele é acompanhado de uma pesquisa bibliográfica.
Sim.
E agora, né, a gente falado do Homero, do Homeros, enfim, essa perspectiva das pessoas com PCD, os PCDs. Agora a gente vai dar um salto temporal gigantesco aqui, que talvez passe a impressão de que depois de Homero, houve uma escassez de autores importantes com alguma deficiência visual por mais de um milênio. Mas não é esse caso. A gente tem que pensar que é uma questão de prioridade pra gente adequar o tempo do podcast. Que no caso é curto, também a questão da diversidade, enfim.
Sim.
A gente vai então pro século XVI, depois de Cristo, porque precisamos falar, ao meu ver, de um autor muito conhecido. Pelo menos na escola, assim, é um dos mais conhecidos. Principalmente na língua portuguesa, que é o Camões. Que ele também era deficiente visual, e isso não impediu de escrever os Lusíadas, que é a grande obra dele.
Então, pois é. Só que o caso de Camões, que nasceu em Lisboa no ano de 1524, segundo algumas teorias, pois isso é um fato que não é um consenso entre todos os estudiosos, enfim. A situação dele é um pouquinho diferente. Isso porque o autor perdeu um dos olhos em uma batalha quando ainda serviu o exército português na África. E essa, sim, é uma informação unânime entre os historiadores. Inclusive, muitas pinturas que o retratam não omitem esse detalhe. E é possível notar uma das órbitas sem o olho.
E sim, os Lusíadas foram escritos depois desse incidente. E para melhorar ou piorar, dependendo do ponto de vista, ficar sem o olho não o impediu de continuar servindo a coroa portuguesa em batalhas nas colônias orientais. E quando ele não estava combatendo de maneira, como podemos dizer, oficial, estava arrumando confusão nas ruas, porque há inúmeros relatos de brigas em que o autor se envolveu, o que levou diversas vezes a ser preso. Em questão de contexto histórico, não há dúvidas de que Camões era uma pessoa muito esquentada.
Isso sem dúvida. O Camões era conhecido por ser esquentado. E talvez por ele ser encrenqueiro, assim, a sua famosa obra não tenha tido o reconhecimento devido enquanto autor. Ainda, no caso, autor ainda vivo, que é uma coisa que acontece ligeiramente na maioria das obras, principalmente na literatura clássica.
Então, o fato é que possuir visão monocular não impediu de fazer nada do que gostava. Ou de se apaixonar, de ter o coração partido por várias desilusões amorosas, de guerrear e principalmente de escrever. E sem esse entusiasmo e determinação, não teríamos uma das mais importantes epopeias da história da literatura.
E agora a gente vai avançar um pouquinho mais de 100 anos, porque vamos falar de um autor inglês que conseguiu influenciar até mesmo em algumas noções e imagens cristãs que perduram até hoje e que não estão na Bíblia.
O John Milton, né? Ele é responsável simplesmente pela criação dos maiores clássicos da literatura, né? O poema épico Paraíso Perdido, que foi escrito em 1667. E esse trabalho, que é considerado uma obra-prima, e é de fato uma obra-prima, ele traz um mistério, um hermetismo muito grande. Ele foi produzido enquanto autor, ele já se tornara cego devido a problemas sérios da sua visão, que começaram, né, na sua juventude e culminaram na sua cegueira total no ano de 49, né, em 1649. E o Milton, ele escreveu grande parte, né, percebendo esse percalço temporal, a gente percebe que ele escreve grande parte das suas obras nessa condição de deficiente visual. É isso que é importante ressaltar.
Então, dizem que o Milton teve um problema chamado catarata escleróticica nuclear, que fez com que ele adquirisse um certo tipo de visão dupla, que são os primeiros sinais da doença referida. Em uma das suas obras, a chamada Segunda Defesa do Povo Britânico, Milton deu detalhes de como começou essa cegueira e inferiu que os longos períodos estudando na parte noturna contribuíram para que a sua visão, que já era fraca por questões hereditárias, ficasse ainda mais debilitada.
E falar sobre a própria condição é um diferencial em relação aos outros dois autores que já citamos aqui, porque desse modo podemos não só compreender a natureza da sua deficiência, consciência, mas também observar os sentimentos do poeta acerca disso. Por exemplo, ele atribuía a si mesmo uma posição de hipocrisia desconfortável, pois seus olhos não apresentavam alterações para quem observava, mas sua visão, contrariamente, não era plena.
E isso, se a gente pensar, acaba conversando diretamente com alguns temas do Paraíso Perdido. É, já que a obra ela fala, além de outras coisas, sobre a culpa e as consequências que isso pode trazer ao indivíduo, pois agem como catalisadores para marcas e estigmas ainda maiores, tanto no espírito como no corpo, que é esse atravessamento entre corpo e espírito, movido pela própria religião, enfim. E essa culpa, que normalmente é derivada de uma desobediência aos desígnios de Deus. Mundo teocêntrico, né? A gente tem que pensar nessas condições, que é capaz de afetar não só a nós, meros mortais, né, no caso, como também a seres divinos, como é o caso do próprio Lúcifer, né? O rebelde primordial, que é protagonista do poema do John Milton.
É, então, é possível dizer que o Milton provavelmente achava que era culpado por sua própria condição de deficiente visual?
Então, normalmente, em uma pergunta dessas, a resposta sempre será inconclusiva. Mas há indícios, Gabriela, sobre isso, viu? Até mesmo porque Milton, em seus escritos não ficcionais, emprega um leve tom confessional, como aquele já citado sobre suas longas noites estudando, em que o autor tenta demonstrar que ele é o próprio culpado por sua condição, por conta de suas ações e por fatores herdados de seus antepassados. E é impossível não fazer associação à doutrina do pecado original, que tenta explicar a origem do mal e do sofrimento por meio da queda do homem, ou melhor dizendo, por conta da desobediência a Deus.
Então, mesmo no século XVII, a crença de que uma possível deficiência tinha origem em algum ato da própria pessoa ou de seus pais era forte, certo?
Sim, e até muito tempo depois disso, a compreensão científica que desatrela da questão espiritual das condições humanas é idealizada no século XVI. Só que a perseguição e a rejeição a esse tipo de pensamento sempre foram muito fortes, tanto pelo Estado como pelo povo em geral. Então é apenas a partir do século XX que a sociedade começa a sentir e aceitar de fato esse novo modo de enxergar o mundo. Então começa o florescimento das conquistas e reparações para indivíduos estigmatizados injustamente, como é o caso dos PCDs.
Mas voltando ao John Milton, esse aspecto da culpa era o único que ele relacionava à sua condição de deficiente visual? Como será que isso não impediu de produzir tanto em questão de literatura?
Então, gente, acho que o que é importante diferenciar aqui é essa noção de culpa que o Milton sentia. Daquela culpa e vergonha que sentimos, sabe? Quando fazemos algo errado, enfim. A doutrina do pecado original dita que isso é algo que todo ser humano carrega inevitavelmente. Então, ironicamente, utilizando um pensamento racional, privar essas atividades humanas consideradas dignas não fazia sentido, pois a reparação só viria após a morte e a compaixão de Deus em seu julgamento. Idealmente, sacrifícios feitos para gerar uma benfeitoria eram sempre bem-vindos, e o Milton acreditava piamente que seus trabalhos, que continham vários ideais cristãos, que ele gostaria, né, no caso, de propagar, seria uma justificativa aceitável para uma debilidade em sua visão, já que a imperfeição do corpo seria um... Olha isso, imperfeição do corpo. Seria um preço barato para a restauração do espírito.
Entendi. Não é um pensamento muito adequado de se incentivar hoje em dia, após tantas conquistas e a necessidade de eliminar de vez alguns estigmas.
Então, com certeza não. Mas é pertinente demonstrar que as pessoas buscam modo de superação das mais diferentes formas. Eu acho que isso que é o ponto crucial. Atualmente não é necessário fazer uma autopenitência para produzir como Milton produziu, nem abdicar esse trabalho a algo intangível. Mas se há uma certinha acesa que facilita essa movimentação, seja ela para fins artísticos ou não, vale a pena buscar isso.
Concordo com você, viu, Pedro? Principalmente por contarmos hoje com diversas tecnologias, né, que facilitam a vida de todos. E isso inclui a vida dos deficientes visuais. Eles podem estar ouvindo esse podcast agora e, em seguida, darem play em um audiobook de alguns desses autores citados, por exemplo. Algo que seria impossível há poucas décadas.
Não, exatamente, Sara. Os audiodramas, por exemplo, eles começam a surgir logo após a popularização do rádio, né? As novelas de rádio, aqui no Brasil, principalmente. Ou seja, é uma coisa que, até por ser considerada antiga, mas essa instantaneidade de poder dar play, né? Que é uma coisa da nossa era, em uma infinidade de obras à disposição, é algo que somente a internet tornou possível.
Opa, mas é importante salientar que isso vai além da visão consumista, pois até mesmo no aspecto de expressão individual há facilidades. É possível editar um texto para o computador ou para o celular, por exemplo, e a transcrição ocorrerá automaticamente de maneira quase perfeita e facilmente corrigível. Ou seja, há muitos recursos que para que um deficiente visual consiga escrever um poema ou outra obra literária, por exemplo. Escrever e divulgar, aliás.
E esse é um dos nossos objetivos aqui, certo?
Certo.
Certo, Pedro? Certo, Gabriela? Não queremos apenas apontar autores que venceram inúmeras adversidades em épocas mais difíceis, mas divulgar e incentivar essa democratização da produção artística literária. Os exemplos de Homero, Camões e Milton são bacanas, só que mais bacana ainda seria buscar a produção de novas histórias incríveis.
Não, perfeito. Eu acho que é bem por aí, acho que é uma bela introdução para esse projeto que a gente construiu nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E a gente encerra aqui essa primeira parte do nosso podcast, né, meninas? Eu quero agradecer muito.
Obrigada.
Em seguida, o Homeros, ele continua nessa linha cronológica de autores importantes e que estão relacionados à cultura da deficiência visual. Então, nos próximos, a gente vai continuar esse trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigado.
Obrigada, pessoal.